tarde, você que está ouvindo a Rádio Rush, você que está aí no seu carro, no ônibus, no táxi, na van, você que está aí no trânsito às 6 horas dessa quarta-feira que vai levar 3 horas para chegar em casa. A gente aqui da rádio, eu, Lira, a Camila e a Sabrina e a Giovana preparamos um programa especial só para vocês. Alguém já ouviu falar em Drummond?
Isso mesmo, hoje a gente vai discutir e analisar alguns dos poemas de Carlos Drummond de Andrade. Esse contista, cronista, mas principalmente poeta, considerado por muitos o mais influente do século XX. Esses poemas que a gente escolheu vêm diretamente do seu livro Sentimento do Mundo, publicado em 1940, e que já está na lista da FUVEST esse ano. Então, aqueles que também já quiserem ir se preparando, esse programa é para vocês. Neste livro, Drummond discute sua preocupação com as transformações que aconteceram em um mundo ameaçado pelo nazismo e pela Segunda Guerra Mundial e fragilizado pela ditadura varguista. Os poemas que a gente escolheu para tratar aqui com vocês, além desse caráter crítico, também possuem outro aspecto em comum. Ambos são poemas épicos, ou seja, possuem traços épicos e narrativos em sua estrutura. Bom, vamos começar então com a leitura do poema Operário no Mar, pela minha colega Camila.
Na rua passa um operário. Como vai firme? Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante só o campo, com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve na Câmara dos Deputados o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca. E me despreza. Ou talvez seja eu próprio que me despreze seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo, uma fascinação quase me obriga a pular da janela, cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar que lhe suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário e não vejo rodas nem hélices no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram um milagre? Mas agora vejo que o operário está cansado e que se molhou. Não muito, mas se molhou, e os peixes escorrem de suas mãos. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão de seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a 1 minuto será noite, estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas. Eu em terra firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso cada vez mais frio atravessa as grandes massas líquidas. Choca-se com transformações salinas, as fortalezas da costa, as medusas. Atravessa tudo e vem beijar meu rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia eu compreenderei.
Bom, não tem como vocês saberem, mas uma coisa curiosa sobre esse poema é que, ao contrário da maioria dos textos líricos, ele não se encontra na forma de versos. Isso acontece já que é um poema épico, ou seja, possui traços épicos. O traço épico se mostra neste, principalmente em sua estrutura, que é uma prosa, como se estivesse narrando uma história. Porém, este ser em prosa não se deve apenas ao fato de este ser épico, e sim deste poema ter um caráter discursivo que se apresenta principalmente pelo ritmo da prosa. Também a prosa é uma forma de texto que é, digamos, ininterrupta. Ela segue e segue, não muda de parágrafo a cada verso, não é dividida. Assim, pode se relacionar isso ao andar do operário, que, assim como a prosa, é ininterrupto. O operário anda pela rua, implacável, com um destino que o eu lírico, que está a observá-lo, desconhece. Logo depois, o eu lírico diz que teria vergonha de chamá-lo de irmão, que não se entendem e nunca se entenderão. O eu lírico não sabe se o operário o despreza ou se é ele próprio que despreza, que se despreza. O operário não para, continua sempre em frente. Mesmo quando se depara com o mar, continua andando, mesmo que isso seja impossível. Porém, chega uma hora que o operário se cansa. O eu lírico percebe que não há nada que os une, apenas o sorriso do operário, que traz uma esperança ao eu lírico de que um dia possa compreendê-lo. Para se compreender melhor o poema, é necessário, porém, entender o contexto histórico no qual se insere este. como minha colega Giovana já havia falado, O Operário no Mar, foi escrito na década de 30, onde o mundo e o próprio Brasil passavam por um momento de tensão política em um contexto mundial. Estavam em marcha os acontecimentos que teriam como resultado a Segunda Guerra Mundial. Já em um contexto mais específico, acontece a acomodação de Vargas no poder, lidada com o golpe do Estado Novo em 1937, que dá início à ditadura deste governante no país. No poema, vê-se que o eu lírico está curioso para saber aonde se dirige ao operário.
Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo, com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios. Os fios, os fios.
O eu lírico não compreende qual o objetivo do operário. Não sabe o que pretende fazer em um lugar que, claramente, não é o seu lugar. Para o eu lírico, é desconhecido o motivo de um operário para sair da fábrica. Porém, o eu lírico também percebe que o caminhar do operário é implacável. Tudo que lhe importa é continuar andando para cumprir seu objetivo. Não lhe sobrando tempo...
Tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens, que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve na Câmara dos Deputados o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor.
Tudo que lhe importa é seu caminho a percorrer. Isso também tem relação com o contexto mundial e nacional, já que os países do que fala esse trecho, Rússia e Estados Unidos, estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que influenciava no mundo todo. Também faz referência a uma posição na Câmara dos Deputados, provavelmente relacionada à oposição de certo grupo ao governo de Vargas, que estava sendo instituído naquela época. O poema segue com um eu lírico dizendo que
teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca.
Vê-se, então, ainda mais claramente, o desentendimento do eu lírico com o operário. Eles não se compreendem pelo que o lírico diz, não queriam se compreender. Isso se deve ao fato de uma segregação de classes no período. O trabalhador braçal é diferente do trabalhador intelectual. São de classes diferentes e, portanto, não podem ser iguais e se compreender. Porém, ainda assim, o eu lírico sente certa fascinação pelo operário, pelo seu andar implacável que nunca para. Ele reconhece que o que o operário faz é algo com um caráter miraculoso.
Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de algum santo de navios.
Em certo momento, o operário se cansa. É nesse momento que percebe o eu lírico lhe observando e reconhece que, em pouco tempo, estarão totalmente separados pelas circunstâncias. Assim, o operário vai
trazer-me uma esperança de compreensão.
O eu lírico sente que o operário é o que irá mudar o que acontece, ainda que não como.
Bom, acho que ficou muito claro para todo mundo, então, sobre o que se trata o operário no mar e como isso está relacionado ao épico e ao contexto histórico. Obrigada, Sabrina. Agora, vamos ouvir a declamação de outro poema de Drummond, Elegia, 1938.
Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan.